Os deputados decidiram manter o silêncio até eu iniciar a reunião e depois então iniciou-se o barulho, foi isso? Só para confirmar. Foi só para confirmar. Sr. Deputados, vamos então iniciar. Hoje existem aqui várias deliberações para tomarmos em conta. Eu vou pedir, se não existir nenhuma objeção por parte de nenhum grupo parlamentar ao Sr. e ao Sr. Deputado, se podíamos, nos outros assuntos, existe logo o primeiro ponto que tem a ver com o projeto de voto do PSD de congratulação da cidade de Braga pela distinção como cidade europeia de inovação, inovadora em ascensão. Eu propunha o seguinte, até porque a senhora deputada do PSD que está com este ponto terá que se ausentar para fazer uma adição ao secretário de Estado e, no meu entendimento, não estando aqui deliberação para tomar, está colocada nos outros assuntos precisamente para tomarmos a decisão do que fazer com este projeto de voto. Antecipando-me um bocadinho, o que eu propunha era que ele fosse agendado para deliberação na próxima ordem do dia e, portanto, não ser apresentado hoje, porque hoje não está com um ponto deliberativo e terá que ser deliberado, e, portanto, agendávamos e mantínhamos. É o projeto de voto 475 do PSD para a congratulação da cidade de Braga. É o primeiro ponto dos outros assuntos. Se não existisse nenhuma objeção, se libertávamos a senhora deputada e tínhamos este ponto dos outros assuntos resolvido. Passar para a próxima reunião. Se não existir nenhuma objeção, então consideramos assim, mantemos em ordem do dia, fica para a próxima reunião e este ponto fica excluído da ordem do dia de hoje. Bom, retomamos então ao ponto 1, entrando na ordem do dia, apreciação e votação das atas 24 e 25, relativas à reunião dos dias 6 e 7 de novembro de 2024. Não existe nenhuma intervenção sobre a matéria. Coloco a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Estão aprovadas as atas por unanimidade. Ponto 2. Fixação da redação final dos projetos de lei número 144 da 16ª Primeira do PSD e 289 da 16ª Primeira do PS, elevação da povoação de Salir de Matos à categoria de vila. Coloco à discussão este ponto. Não existindo intervenções, colocamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto 3, fixação da redação final dos projetos de lei nº 143 da 16ª Primeira do PSD e 290 da 16ª Primeira do PS, elevação da povoação de Salírio do Porto à categoria de vila. Mesmo procedimento. Se não existirem intervenções, coloca a votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto 4, fixação da redação final do projeto de lei 275 da 16ª Primeira, do PSD e do CDS-PP, de elevação da povoação de São Salvador de Árvore à categoria de vila. Não existindo intervenções, coloca a votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Senhores deputados, não querendo fugir muito à discussão, mas na eventualidade de não existir oposição, eu propunha que votássemos estas fixações em conjunto. Se não existir nenhuma oposição, estaremos a falar então do ponto 5, do ponto 6, ponto 7 e só. Já poderíamos ter feito isto antes, não existir nenhuma oposição. Votamos então o ponto 5. 6 e 7, não existindo discussão, não existindo inscrições, coloca a votação, quem vota contra, quem se abstém. Estão aprovados os três pontos 5, 6 e 7 por unanimidade. Ponto 8, discussão e votação na especialidade do projeto de texto de substituição relativo aos projetos de lei número 189, 16ª Primeira do PSD, 291, 16ª Primeira do PS, de elevação da povoação de Tornada à categoria de vila. Não sei se existe intervenções sobre esta matéria. Não existindo, colocamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Não, peço desculpa. Abstenção do Chega. Está aprovado por maioria com a abstenção do Grupo Parlamentar do Chega. Ponto 9. Ponto de situação das iniciativas legislativas que baixaram para discussão e votação na especialidade. Senhores deputados, eu falei com os serviços e, tendo em conta que temos diversas propostas de lei e projetos de resolução que baixaram à Comissão e que têm que ter a resolução, após discussão com os serviços, consideramos que deveríamos analisar com a Comissão a metodologia a adotar para resolvermos estas situações que são pendências que já transitam do ano anterior para este ano. E, portanto, gostaria de saber se existe por parte dos grupos parlamentares alguma opinião acerca da forma como tomarmos esta decisão. Caso contrário, teremos que partir para o agendamento para votação, sendo que temos aqui algumas situações que terão que obrigatoriamente ter audições. Quer falar, Sr. Deputado? Não. Isto está... Vem tido imbuído do espírito de não querer falar. Bom, assim sendo, eu creio que estamos em condições de iniciar o agendamento e os pedidos de audições necessárias de acordo do que decorre da lei para retirarmos estas propostas e projetos de lei da Comissão e darmos resolução e as mesmas avançarem. Tínhamos uma situação que era a questão do livre no projeto de resolução, creio que era no 232, que aguardávamos também indicações por parte do grupo parlamentar do livre qual a decisão que queria tomar em relação a este projeto de resolução e que fomos hoje informados via e-mail que, não conseguindo estar presencialmente, e o que se entende, dado a limitação dos deputados e ao facto de decorrerem diversas comissões à mesma hora, mas chegou um e-mail à Comissão a solicitar então o agendamento para votação para a próxima reunião. E assim sendo, se não existir nenhuma oposição, aquilo que faremos é, por indicação da mesa, solicitaremos aos serviços que se iniciem os contactos para marcar as audições que decorrem da lei e, mediante as audições que forem decorrendo, faremos então o agendamento para votação e a deliberação sobre estes pontos. Estamos de acordo em relação a todos os projetos de lei e projetos de resolução que aqui estão. Pronto, assim sendo, então vamos iniciar. Ponto décimo. O requerente não está presente. Eu peço aos serviços que tentem contactar, porque eu sei que, existe o pedido de requerimento para duas comissões. Eu não sei se eventualmente estão... A economia é a seguir, não é? Não sei se podemos pedir aos serviços... Vou deixar este ponto para o último e aguardarmos um pouco a ver se o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda poderá estar presente para apresentar o requerimento. E, sendo assim, passamos para... Deixamos o ponto décimo para o final... E passaremos para o 11º, distribuição do projeto de lei 407, 11ª, do Partido Comunista Português, que revoga o decreto-lei número 117/2024, de 30 de dezembro, e que procede à 7ª alteração do regime jurídico de instrumentos de gestão do território. Fica como deputado relator, um deputado a indicar pelo grupo parlamentar do PSD, está em condições de indicar, Sr. Deputado.
Sim, Sr. Presidente, boa tarde, eu própria, Sónia Ramos.
Fica então como deputada relatora a senhora deputada Sónia Ramos. Se entretanto tivermos alguma informação por parte do Bloco de Esquerda, era importante, relativo ao requerimento. Não existindo para já a informação, vamos então entrar nos outros assuntos. O ponto 1 tinha ficado, ficámos dispensados dele e mantém-se em ordem do dia para a próxima reunião. O ponto 2, decreto-lei número 117/2024. Isto é uma mera informação que foi transferida e foi transmitida pelos serviços aos senhores e aos seus deputados. Não sei se alguém quer colocar alguma questão sobre a informação que foi fornecida pelos serviços. Bom.
Sim. Qual foi a informação? Porque nós não estamos a par dessa informação, pelo menos os nossos assessores, e essa informação que refere a este propósito, peço desculpa, mas... Ah, a informação é apenas
sim.
isso?
Sim.
Ah, ok, obrigada. Pensei que fosse alguma informação técnica.
Não, é assim, Sr. Deputado, eu estou a fazer aqui um compasso de espera em relação ao requerimento do Bloco de Esquerda, não que tenha que o fazer em relação a nenhum partido, mas entendendo os constrangimentos e o facto de ser um grupo parlamentar mais pequeno e de menor representatividade, porque todos conhecemos a matéria em questão, sabemos o que está em causa e, portanto, sabendo também que daqui a uma hora existirá deliberação sobre o momento exatamente igual na sexta comissão, será importante definir se há conexão, se não há conexão, se são feitas as audições e como é que tudo isto vai ser contactado com o Governo, se for aprovado, obviamente, para agilizarmos esta questão. E, portanto, eu acho que é do interesse, a menos que algum dos senhores deputados considere que não devemos aguardar mais tempo, era do interesse da Comissão aguardarmos um pouco e tomarmos uma deliberação acerca desta matéria, tendo em conta também a agenda que este assunto tem gerado. Se não existir nenhuma oposição, esperamos um pouco pelo Bloco de Esquerda. Certo. Temos ainda mais um ponto, tem razão, Sr. Deputado, e assim avançávamos para o último ponto que está nos outros assuntos, que é o pedido de audiência online de os 230, Comissão de Cidadãos, cujo objetivo é o de promover a participação cívica e a literacia política. Coloco à discussão este ponto. Sr. Deputado Jorge Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós vemos com muito interesse o agendamento desta reunião online, porque este grupo dos 230 tem mostrado alguma, se não muita, dinâmica. E o particular interesse é que é um Parlamento de cidadãos fomentado até, distribuído até por comissões de trabalho. E eu acho que faz todo o sentido nós darmos este passo, porque aquilo que nós sabemos, pelo menos o que eu sei, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista sabe, é que o nível de discussão destes 230 é muito, muito interessante em termos de civismo, participação política e de movimentos e de... muito cosmopolitismo em relação às posições. E tem sido um movimento crescente de interesse da auscultação pelos trabalhos do Parlamento, da forma como o Parlamento trabalha, das divisões temáticas que o Parlamento tem. Por isso nós vimos com muito bons olhos que possamos fazer esta reunião, para que os parlamentares reunidos sob a forma de Parlamento de Cidadãos possam, de alguma forma, reunir com os parlamentares que foram eleitos pelos cidadãos. Eu tenho tido algumas interações com algumas pessoas que fazem parte e o que eu vos posso transmitir é que há um enorme interesse em saber e auscultar como é que o Parlamento funciona, como é que trabalha, como é que os parlamentares, de alguma forma, veem, em relação às suas diversas posições políticas, um ponto de situação sobre aquilo que é a legislação que vai sair por parte do Governo e que é proposta por nós próprios. Por isso, é o nosso assentimento muito favorável, com muito interesse desta iniciativa que fazem nos pedir uma reunião online.
Sra. Deputada Sónia Ramos.
Obrigada, Sr. Presidente. No mesmo sentido, é saudar, de facto, esta iniciativa, dizer que, naturalmente, estamos totalmente disponíveis e vamos aprovar esta audiência. Referir também que é um exemplo extraordinário que estes jovens também estão a dar, no sentido deles próprios, entrarem em contacto com o órgão de soberania, neste caso com o Parlamento, para dar o seu contributo e, naturalmente, sugestões e críticas, que serão muito avisadas, com certeza. E só deixar aqui uma reflexão que tenho feito também ao nível do Parlamento dos Jovens, mas era muito interessante e parece-me que isto há de ser um Parlamento de Sombra. À semelhança desta iniciativa extraordinária para os jovens, que é o Parlamento dos Jovens, talvez um Parlamento dos Adultos, também da iniciativa da Assembleia da República, em que uma vez por ano o conjunto de cidadãos que demonstrasse interesse para o efeito poderiam ter no mesmo formato, embora com outra maturidade, mas talvez possa ser possível criar essa figura e com certeza este ensaio com esta audiência, com esta organização de cidadãos, talvez pudesse também servir aqui de alguma forma de uma experiência de mais uma atividade de aproximação dos cidadãos aos órgãos de soberania. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não leva mal o considerando. Eu espero que o Parlamento dos Adultos já exista. Eu sei, por isso disse não levar mal. Eu não tenho qualquer objeção em relação ao pedido de audiência e concordo com o que foi apresentado, apesar da deliberação ser, obviamente, do plenário da Comissão. Apenas salvaguardar o seguinte. Eu creio que, por uma questão formal, não deveríamos, no meu entendimento, considerar audiência. Deveríamos marcar como reunião ou outra questão qualquer, porque a nível regimental, a audiência da forma como está feita, e partindo do princípio que o envio de um e-mail à Comissão poderá abrir a porta à audiência, estaremos a limitar o dia que quisermos não tomar esta decisão em relação a qualquer grupo de cidadão que eventualmente não gostemos tanto da sua atividade, e esta é a Casa da Democracia, portanto devemos aceitar toda a gente. Portanto, é um mero formalismo na questão da audiência, mas coloco à discussão, e se não houver discussão, colocamos à votação para... Não tem qualquer objeção ao pedido que aqui está. Não tem qualquer objeção ao pedido que está. Tem a palavra, Sr. Deputado Ferreira Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós também não temos qualquer objeção. Queria também saudar a iniciativa e dizer que vamos votar favoravelmente, efetivamente, não havia outra possibilidade, e que será interessante ouvir estes jovens e mostrar-lhes como é que o Parlamento dos Adultos, dos cidadãos adultos, funciona na realidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Não existindo nenhuma intervenção mais, coloco então a votação como audiência. E quem vota contra? Quem se abstém? Fica então aprovado por unanimidade e ainda bem. Srs. Deputados, vamos voltar um pouco atrás com a presença da Sra. Deputada Joana Mortágua para apresentar o ponto 10, que é a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição concreta de urgência do Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, do Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, da Zero Associação Sistema Terrestre Sustentável, da Rede H, da arquiteta Helena Roseta e do engenheiro Jorge Moreira da Silva. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Julgo que o contexto é conhecido e dispensa apresentações. O Decreto-Lei 117, que permite a conversão de terreno de solo urbano, de solo rústico em solo urbano e, portanto, a edificação em terrenos que estão em que hoje está vedada a construção, tem sido criticada por vários especialistas em ordenamento do território. Ela contraria, do nosso ponto de vista, o Programa Nacional de Políticas de Ordenamento do Território e o conhecimento científico sobre a forma como o ordenamento do território aconselha à preservação de terrenos rústicos. Em contrapartida, ou melhor, em oposição à expansão da construção. O próprio Presidente da República classificou esta alteração legislativa como uma entorse e nós entendemos que esta comissão, e não só esta comissão, entregámos também este pedido de audição na Comissão de Economia, tinha todo interesse em discutir uma alteração desta dimensão na legislação que tutela o ordenamento do território e que, desse ponto de vista, ouvir os dois ministros com responsabilidades na matéria, a Associação Zero, a Rede H, a arquiteta Helena Roseta tem sido uma das vozes mais proeminentes nas últimas décadas nesta matéria, e o engenheiro Jorge Moreira da Silva, na medida em que foi responsável pela legislação que precede, digamos assim, esta.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Srs. Deputados, antes de colocar à discussão, referir o seguinte. Depois de conversar com o Sr. Vice-Presidente e dentro das competências regimentais, enquanto Presidente da Comissão e antes da votação, eu propunha à Sra. Deputada Joana Mortágua, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a inclusão de uma entidade que seria a Associação Nacional de Municípios Portugueses. Deixar essa proposta, se for aceite, sendo aceite, coloco então à discussão. Sim, foi aceite. Coloco à discussão, nenhuma dos senhores ou senhores deputados, Sra. Deputada Sónia Ramos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Como todas as alterações que têm algum impacto estruturante no país, não é com surpresa que ouvimos vozes discordantes relativamente àquilo que foi uma estratégia política agizada pelo governo. Não vejam da parte daquilo que são os protagonistas nesta matéria extraordinariamente preocupados com outras situações que, por exemplo, preocupam o interior e, neste caso, o Alentejo, e que têm a ver também com alterações paisagísticas fundamentais, estruturantes de impacto visual muito acentuado e em que, por exemplo, se utiliza solos com vocação agrícola para hectares de painéis fotovoltaicos e que é algo que está a criar também nas populações do interior, e falo pela região Alentejo, grande descontentamento. E não vi aqui ninguém, estas entidades, a levantar a questão dos valores que estão a ser também, de alguma forma, não direi colocados em causa, mas que a médio e longo prazo, se esta evolução continuar, evidentemente que há aqui uma alteração estruturante daquilo que é a paisagem alentejana, que também vende como capital turístico, ambiental, de turismo, de natureza, etc. E, portanto, dizer que nós e este governo assume um problema de habitação que tem décadas, que é preciso tomar algumas iniciativas e alterações com coragem, que ainda assim naturalmente salvaguarda a REN e a RAN, mas que é preciso ampliar naturalmente e rever a classificação dos solos para que as pessoas possam construir. Não sei se têm a noção, mas no meu território, o filho de uma pessoa que tem um pedaço de terra dificilmente consegue construir uma casa ao lado da casa do pai ou da mãe, porque tem a REN, tem a RAN, tem um conjunto de impedimentos que não lhe permite muitas vezes ficar no território. E, portanto, eu julgo que há aqui uma intenção vantajosa do governo em permitir, naturalmente que estou aqui a fazer um cenário mais dirigido aos territórios de baixa densidade, mas que permite repensar o território, salvaguardando os princípios do ordenamento no território, mas também da salvaguarda da natureza, mas que é preciso ampliar um pouco aquilo que são as janelas de oportunidade ao nível do ordenamento do território e da possibilidade de construção. E eu julgo que, pese embora, naturalmente, sendo legítimas as sugestões, as dúvidas e as chamadas de atenção num ou noutro ponto, que temos que ter também a coragem de permitir que o Governo da República possa introduzir alterações no sentido de introduzir uma forma, pelo menos uma das formas de combater também as dificuldades no acesso à habitação, é ampliar aquilo que são as oportunidades de solo para construção. Com isto, e pelo Grupo Parlamentar do PSD, entendemos que nos vamos abster relativamente a este requerimento, mas que tenho a certeza que as entidades, pelo menos da parte do Governo virão também prestar os esclarecimentos e contribuir para a boa discussão desta matéria, que é de facto importante e que diz respeito a todos os portugueses. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais algum dos senhores ou senhoras deputadas deseja utilizar a palavra? Sr. Deputado José Barreiro Soares, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não nos revemos na argumentação do Bloco de Esquerda, mas de facto tínhamos até já previsto não só o pedido da Associação Nacional, de Municípios Portugueses, assim como também estávamos a preparar a vinda, o pedido, o requerimento da vinda do Ministro, do Ministro que tutela a nossa Comissão. Estaríamos a pensar só no nosso Ministro. Não nos opomos por completo à proposta do Bloco de Esquerda, mas os nossos argumentos são que nós queremos ouvir, queremos entender a lei, queremos ouvir as associações, para percebermos efetivamente, porque em todas as leis, em todas as propostas, há partes boas, há partes más. Agora, o que nós procuramos efetivamente é melhorar a vida dos portugueses, ter um acesso à habitação mais barato e que só se vai conseguir com a construção de mais casas, como é óbvio. Caso contrário, a procura é muito grande, toda a gente sabe isto. É a regra básica: quanto maior for a procura, maior, mais cara é a oferta. Portanto, nós queríamos perceber aqui da parte do Sr. Ministro, neste caso dos seus ministros e das associações, como é que esta lei vai ser implementada e como é que vamos rodear ou contornar, ou se é possível, os riscos que elas apresentam em altura de eleições autárquicas. Porque acho que o timing não é um timing muito assertivo. Mas, portanto, estaremos cá para ouvir e pronto, e é o motivo que vamos aprovar a vinda do Sr. Ministro e ouvir então todas as associações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum dos senhores ou senhores deputados? Sr. Deputado Jorge Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Nós vamos subscrever e aprovar o requerimento apresentado, porque achamos que o esclarecimento sobre os propósitos é importante e não há nada melhor do que ouvir os próprios protagonistas sobre esta matéria, que tem dado alguma polémica, digamos assim, no comentário nacional, e por isso é importante que uma lei desta natureza, uma alteração desta lei, de uma alteração desta natureza, seja feita com discussão. Percebemos a legitimidade do Governo, mas também subscrevemos a legitimidade da Assembleia da República para fazer as apreciações sobre um diploma dentro das suas competências constitucionais. Depois também queríamos dizer que, se o Governo quer esclarecer, tem uma boa oportunidade para, no dia 24, na apreciação parlamentar, estar presente no plenário, porque seguramente haverá perguntas e isso também poderá facilitar logo um entendimento para aquilo que virá a seguir, que são um conjunto de audições, porque o que importa é que a informação vá passando e a exposição ou os propósitos dos motivos sejam cada vez mais esclarecidos. E depois também nós não podemos misturar coisas, nem misturar conceitos. Aquilo que a Sra. Deputada Sónia Ramos disse sobre a paisagem alentejana, nós percebemos, mas não tem, com o devido respeito, qualquer enquadramento sobre aquilo que estamos aqui a falar. Nós estamos a falar aqui de terrenos urbanos, não tem nada a ver, peço imensa desculpa, sobre esta matéria, percebo a ideia, também sofro disso lá no Algarve, no meu círculo eleitoral, mas com o devido respeito, são praias diferentes. Por isso, o que nós queremos dizer é que vamos aprovar, achamos muito oportuna esta iniciativa, entendemos que isto deve ser, obviamente, uma apreciação conjunta, nomeadamente com a 6ª Comissão, e seguramente do debate nascerá um esclarecimento maior sobre os propósitos e eventuais propostas de alteração que possam depois surgir num processo, obviamente, legislativo. Por isso, Sr. Presidente, é só para dizer e reforçar o nosso apoio e aprovação da iniciativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua. Ai, peço desculpa. Tem a palavra a Sra. Deputada João Almeida. Calma.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, do nosso ponto de vista, a pertinência desta lei é grande, justifica-se, não desvalorizamos minimamente isso, também não ignoramos que há uma polémica que também é compreensível e que, portanto, a discussão não deve ser prejudicada. A questão aqui é a seguinte: nós temos agendada uma apreciação parlamentar deste decreto-lei. Eu não sei até que ponto é que estas audições são viáveis no período entre a sua aprovação e a discussão da apreciação parlamentar. Eu acho, sinceramente, que a utilidade é completamente diferente, como é óbvio, entre uma coisa e outra. Do nosso ponto de vista, portanto, tendo esta posição, nós não concordamos com os fundamentos, é natural e compreensível também, com os fundamentos apresentados pelo Bloco de Esquerda, e não estando em causa a aprovação do requerimento, que será aprovado de certeza, abster-nos-emos, mas queria deixar aqui esta nota, porque de facto a pertinência das audições é muito diferente se for feita antes ou depois da apreciação parlamentar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de o Sr. Deputado Jorge Pedro terá a palavra a Sra. Deputada Joana Martago, mas apenas acrescentar aqui um ponto que eu creio que pode ser importante para as intervenções que se seguem. Para além da discussão em plenário que teremos no dia 24, não tendo a confirmação, mas pelo menos é a data que estava estabelecida com o Governo, no dia 21, ou seja, 3 dias antes, nós temos a audição regimental com o Ministro nesta Comissão. São temas dispares, só estou a tentar ver uma questão de agenda, como é que vamos agilizar e como é que iremos fazer isto. Porventura, teremos que ver a questão da audição regimental, de como é que me fará. Caso contrário, passamos a semana toda com o Sr. Ministro. Não me parece que seja do mais agradável possível. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Martágua.
Presidente, julgo que o calendário, ainda por cima, favorece a introdução de um ponto na audição, como é habitual, apenas para dizer que a própria figura que o Governo escolheu, ou seja, o decreto-lei, não passando pelo Parlamento, com toda a legitimidade, mas é normal que o Parlamento queira, dada a importância estrutural desta alteração, que não é uma coisa de sumenos, que o Parlamento queira refletir a discussão que o país está a ter sobre este instrumento de ordenamento do território. Acresce que os dois argumentos que o Governo apresentou para esta alteração, que é o do aumento da oferta por via de, ou seja, na ideia de que poderia haver falta de terreno edificável ou terreno urbanizável em Portugal, e o argumento do preço, de que esta medida irá baixar preços da habitação em Portugal, têm sido contestados, ambos, por diversos especialistas. E, portanto, julgo que as polémicas não são polémicas laterais à proposta, são mesmo dúvidas legítimas sobre as próprias razões da alteração e os objetivos invocados para a alteração. E, portanto, parece-me que é legítimo que o Parlamento queira fazer esta, chamar a si esta discussão, usando os instrumentos que tem. A apreciação parlamentar é um deles. O papel das comissões é complementar a essa discussão em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu creio que, eventualmente, pode ter ficado alguma confusão. Eu considero que o facto de termos a audição regimental no dia 21 pode facilitar, inclusive, a situação, porque, obviamente, podemos tentar propor ao Sr. Ministro da Coesão Territorial, sendo que depois teremos outra questão que tem a ver com a conexão, caso seja aprovado. Não sabemos ainda se vai ser aprovado aqui, mas pelos sentidos de voto que foram pré-anunciados, percebemos o que vai acontecer, mas poderá facilitar o facto de termos o 21 já pré-agendado com o Governo para a audição regimental. É uma questão de incluirmos um ponto e tentarmos fazer isto. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Pedro.
Só uma pequena nota que foi um lapso meu, não referi a importância de tentarmos agendar antes da apreciação parlamentar um conjunto de audições que temos que fazer, para irmos trabalhando e nos preparando para isso. E agora surgiu a tal foice, a questão do Ministro estar cá e poder pôr mais um item numa audição que se pode pôr no tempo. É isso.
Bom, assim sendo, Srs. Deputados, se não existir mais nenhuma discussão sobre esta matéria, coloco então à votação o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD e o CDS. Está, portanto, aprovado por maioria, com a abstenção do CDS e do PSD. Senhores deputados, eu queria só deixar uma nota em relação a este ponto, tendo em consideração que todos sabemos que vai ser votado também na sexta comissão. No meu entendimento, e enquanto Presidente, eu considero que a competência originária, isto por causa das conexões com as outras comissões, eu considero que a competência originária está na 13ª Comissão. Estamos a falar de uma ferramenta de ordenamento do território que terá como consequência ou não habitação e não com uma situação de habitação que tem como consequência uma ferramenta de ordenamento do território. E, portanto, não é um caso de sumenos importância porque terá a ver com grelhas de tempo e terá a ver com a organização e com a metodologia, sendo inclusive aprovado aqui primeiro, o que não nos dá primazia nem no beneplácito de tomar nenhuma decisão, mas considero que originariamente existe a competência aqui e, portanto, seremos nós, caso seja aprovado na 6ª Comissão, a convidar para estar em conexão connosco nessa reunião e nessas audições. Se não existir nenhuma oposição, será esse o posicionamento da mesa, que comunicará aos ou comunica aos serviços, para depois, em conjunto com os serviços da 6ª, caso seja aprovado, que se mantenha. Senhores deputados, está resolvido este ponto? Então, eu creio que... Senhora deputada Mariana, está com vontade de dizer alguma coisa? Quer se sentar?
Não,
está a brincar. Eu creio que não há mais nenhum ponto a discutir. Apenas dar uma mera informação. Nós estamos a aguardar e temos estado, depois da nossa visita a Bruxelas, tinha ficado mais ou menos alinhavado, depois da eurodeputada portuguesa do Partido Socialista, Carla Tavares, que está numa fase final de entrega de um relatório de extrema importância em relação à lei da coesão, nós falámos na altura com a nossa antena em Bruxelas sobre a possibilidade de, na data de entrega do relatório, tentarmos, eu vou utilizar o termo, não sei se será o mais feliz, estimular uma reunião entre os eurodeputados portugueses e a Comissão, para termos algum conhecimento mais aprofundado sobre o relatório, que ainda para mais está como deputada relatora uma deputada portuguesa, e, portanto, estarmos dentro dessa matéria. Acreditamos que, porventura, não será necessário estarmos a marcar uma visita a Bruxelas e, portanto, uma reunião online poderá resolver a situação. Iremos iniciar também os contactos, então, com o gabinete da senhora deputada. Peço, se calhar, ao senhor deputado coordenador do Partido Socialista para poder incitar as demais necessárias para facilitar esse contacto e percebermos se podemos ou não marcar essa reunião. Depois deste período passado, então, nas próximas reuniões, teremos de tomar aqui algumas decisões e há aqui uma questão que tem a ver com o grupo de trabalho que é conexo com a 10ª Comissão. A informação que eu tenho é que já existem alguns grupos parlamentares que, notificados pelo Sr. Presidente Eurico Brilhante Dias, já indicaram os nomes, porque é um grupo de trabalho que está em conexão connosco e que terão que existir deputados das duas comissões. Tendo este processo chegando à nossa parte já só para conhecimento, e se nos opunhamos a algo, não nos opusemos à criação da metodologia, não do grupo de trabalho, porque o grupo de trabalho foi criado na 10ª Comissão, peço e chamo a atenção aos coordenadores dos grupos parlamentares para, junto dos coordenadores dos mesmos grupos parlamentares na 10ª Comissão, tentem agilizar o que está a acontecer, porque nós, enquanto mesa, temos apenas a informação que vai ser criado o grupo de trabalho. Se nós nos opunhamos, tem a ver com a administração pública local. É a administração pública local? Bombeiros Chapadores. É a administração pública local, Bombeiros Chapadores. Creio que, como o PSD já indicou, e o PS também, a informação que eu tenho é essa. Eu também tive a informação hoje. E, portanto, perceber o deputado Eurico Brilhante Dias e da 10ª. O deputado Eurico Brilhante Dias tinha-me contactado sobre esta situação antes das férias. Entretanto, fui informado hoje que o processo já desencadeou na 10ª Comissão e tem a 1ª Comissão, tem a 10ª Comissão e terá a 13ª. Portanto, eu tendo ainda... Sr. Deputada, confesso que não sei quantos é que ficaram afetos por cada grupo parlamentar. Pronto, confesso porque o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias falou comigo antes das férias, mas depois, entretanto, o processo foi desenrolado na 10ª Comissão e eu tenho agora a informação disto. Na próxima reunião, Iremos também analisar a data para a constituição do grupo de trabalho das freguesias no regime geral, que, como é do conhecimento de todos, a coordenação caberá ao grupo parlamentar do Chega, e, portanto, eu propunha que, durante os próximos dias, os seus deputados ponderassem quem serão os elementos que estarão nesse grupo de trabalho e darmos início à constituição do grupo de trabalho e iniciarmos os trabalhos. Ora, isto começou agora.
A iniciativa liberal é um efetivo e um suplente, sim, querendo. Um efetivo e um suplente, querendo.
Ora bem, senhores deputados, o grupo de trabalho do reconhecimento da profissão de bombeiro de risco e desgaste rápido, para vos dar aqui algum conhecimento que me chegou agora. O deputado coordenador será indicado pelo Partido Social Democrata. O Partido Social Democrata tem, senhores deputados, eu peço algum silêncio, senão fica complicado. Se não tiverem interesse, eu também posso mandar mais. São quatro deputados do Partido Social Democrata. Tendo em conta que a deputada coordenadora já está indicada, que é a senhora deputada Isaura Moraes, existem depois três deputados do Partido Socialista, dois deputados, o senhor deputado Barreira Soares, não é um deputado, como tinha dito, a informação que tenho aqui é que são dois deputados do Grupo Parlamentar do Chega, um deputado da Iniciativa Liberal, um do Bloco de Esquerda, um do PCP, um do LIVRE, um do CDS e um do PAN. Existem ainda deputados suplentes, que serão dois do PSD, dois do PS, um do Chega, um da Iniciativa Liberal, um deputado do Bloco de Esquerda, um do PCP, um do LIVRE e um do CDS-PP. Tem a palavra, Sr. Deputado Barreira Soares.
Sr. Presidente, o que me chegou foi que, da parte do Chega, desta comissão, seria necessário indicar um deputado. E isso já foi indicado da nossa parte, da parte do Chega, já temos o deputado desta comissão indicado. Muito obrigado.
Ok, então está esclarecido, mas neste caso o grupo parlamentar do Chega terá dois, a metodologia agora sendo um daqui, dois e um suplente. Deputados, estamos esclarecidos em relação a esta questão, eu peço desculpa de estar-vos a dar a informação assim, mas na realidade foi este delay temporal e esta informação, depois do contacto informal por parte do Presidente da 10ª Comissão, o deputado Eurico Brilhante Dias, que eu tinha esta informação, mas ainda não tinha a constituição do grupo de trabalho. Se não existir. Sra. Deputada Dulcineia.
Mil desculpas, Sr. Presidente, até porque cheguei atrasada. Só lhe queria perguntar qual é a composição do grupo de trabalho das freguesias em termos de número, por distribuição por grupo parlamentar.
Sr. Deputado, eu vou consultar os serviços e informarei, mas deduzo que deve ser igual ao grupo do regime especial. Sr. Deputado, vamos ter que deliberar o mais rápido possível, que convém ser na próxima reunião, e portanto eu peço que até à véspera da próxima reunião indiquem quem são os elementos do grupo que estarão, quem são as pessoas que estarão no grupo de trabalho. Está confuso isto. Senhores deputados, não existindo mais nenhuma informação, dar uma última nota. Têm sido públicas algumas decisões ou alegadas decisões em relação à desagregação das freguesias, com notícias essas que, uma vez mais, e repito, quer a Comissão, quer o Grupo de Trabalho agora extinto, nada tem de responsabilidade. Portanto, aquilo que a imprensa adivinhou, ouviu ou decidiu escrever é a responsabilidade dos próprios. Não existiu qualquer comunicação externa, nem a Assembleia da República ou a Comissão Parlamentar têm competência para opinar sobre uma competência que é exclusiva constitucional do Sr. Presidente da República, que passa pelo promulgar ou vetar o que quer que seja. E, portanto, da nossa parte, é uma redundância aquilo que estou a fazer, mas apenas para referir que, em momento algum, esta Comissão enquanto comissão, têm alguma influência ou têm algo de relação com as notícias que têm tornado públicas, com as afirmações, seja de quem for, porque institucionalmente e formalmente não há comunicação para o exterior por parte da comissão. Não existindo mais nenhuma intervenção, desejo a todos um resto de boa tarde.